Desventuras na História. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você vai ouvir agora a história da ditadura e as cadeias para indígenas. É um texto da Giovanna Gomes. Roda a vinheta e vamos para a história! Durante a ditadura militar, ao menos 400 indígenas de diversas etnias de todo o país foram mantidos presos em duas cadeias localizadas no interior de Minas Gerais. Assim, foram submetidos a uma série de torturas e trabalho forçado. A primeira cadeia foi estabelecida no ano de 1968, na terra do povo Krenak, às margens do Rio Doce, e funcionou até o ano de 1972. O local, que fica no município de Resplendor, era chamado de reformatório e foi usado para deter 94 indígenas de 15 etnias, oriundas de, pelo menos, 11 estados do Brasil. Após o fechamento da primeira cadeia, em 1972, foi montada a segunda em Carmésia, na fazenda Guarani, onde vivia o povo Pataxó. Conforme apurou o antropólogo Pedro Paulo Fermin Maguire, que elaborou a sua tese de doutorado pelo FMG, chamado Foi a Escravidão, uma arqueologia histórica de duas cadeias de exceção contra povos indígenas em Minas Gerais, Brasil. A cadeia funcionou até 1979. Durante os seus 7 anos de existência, cerca de 300 indígenas foram aprisionados. De acordo com uma investigação do Ministério Público Federal, 2 pessoas morreram e 1 desapareceu nos prédios anteriormente citados, sendo que ambos os locais usavam espancamentos frequentes como métodos de tortura. A Guarda Rural Indígena, composta por indígenas e militares, associados à Polícia Militar de Minas Gerais, era responsável por administrar o local e executar os castigos. Conforme relatos colhidos por Maguire, os prisioneiros viviam em um regime de exceção, sem garantias processuais, tipos penais, nem sentenças definidas. Os entrevistados, que chamam o regime em questão de escravidão do índio, denunciaram não apenas as prisões arbitrárias e torturas, mas também o roubo de terras. Durante a sua participação no podcast Aqui Tem Ciência, da UFMG, Pedro Maguire disse o seguinte, abre aspas: "Refizemos na pesquisa os mapas dos prédios. As pessoas entravam e ocupavam logo as celas menores. Com o tempo, eles graduavam e a guarda deixava ocupar as celas maiores e circular pelo local de maneira menos ostensiva." Fecha aspas. Segundo Maguire, essa evolução premiava aqueles que tivessem um bom comportamento. No caso do presídio em Carmésia, por exemplo, a cela maior media 4,55 metros por 3,3 metros, enquanto a intermediária tinha 3,3 metros por 2,4 metros. Já o local menor tinha apenas 2,5 metros por 1,55 metros. De acordo com o relatório da Comissão Nacional da Verdade, durante a ditadura militar, os povos indígenas foram vítimas de 6 tipos de violações: remoções forçadas de seus territórios tradicionais, usurpação de trabalho e trabalho escravo, prisões, tortura e maus tratos, desagregação social e extermínio. Um trecho da tese de Pedro Maguire diz o seguinte, abre aspas: "Com os internos obrigados a trabalhar em condições análogas à escravidão, várias mulheres do povo Krenak caíram também na rede de punições e trabalhos sob um regime disciplinar férreo. A tortura, sob a forma de espancamentos cometidos com o intuito de aterrorizar, atingiu várias pessoas do povo Krenak." Fecha aspas. Segundo apurado pelo portal de notícias UOL, o Ministério Público Federal em Minas Gerais tomou medidas contra as cadeias indígenas e denunciou os governos brasileiro e mineiro. No ano de 2021, a juíza federal Ana Cristina Rocha Gonçalves condenou a União e o governo de Minas Gerais por violarem os direitos humanos e civis do povo Krenak. A decisão exigia que fossem realizadas cerimônias públicas, tanto por parte do governo federal quanto pelo estadual, a fim de que reconhecessem o erro. No entanto, embora a Comissão Nacional da Verdade tenha sugerido a criação de uma nova Comissão da Verdade Indígena para investigar esses crimes, isso nunca ocorreu. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, sou professor de História e você acabou de ouvir o Desventuras na História. Segue a gente aí no Spotify, dá 5 estrelinhas e me siga nas redes também, no @profvitorsoares. Valeu, gente!